E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Telmo Camargo e esse é o Game Mania Pocket, sua dose extra de conteúdo com a equipe do Game Mania. Hoje é segunda-feira, olha só, dia 13 de fevereiro, exatamente às 20 horas e 15 minutos, estamos aí com 15 minutos de atraso. Vamos conversar sobre o quinto episódio da série The Last of Us, que seria apresentado ontem, né, no dia 12, domingo, mas devido aí ao Super Bowl, ele foi antecipado para sexta-feira. Pois é, sexta-feira. Então, já deu tempo de todo mundo assistir, né? Já deu tempo de todo mundo aí mastigar, entender o que aconteceu no episódio, para daí a gente poder conversar. Já adiantando que, se você não assistiu, vai ter um monte de spoilers. Um monte de spoilers, tá? Então, antes disso aí, já deixa o like, se inscreve no canal, independente se tá assistindo no YouTube, que é o nosso player principal, se tá assistindo na Twitch, no Facebook, ou então na Trovo, já deixa o like, se inscreve e aí depois fecha, entendeu? E já era. Mas vai ter um monte de spoilers. Aproveitando para divulgar a parte aqui do conteúdo do Game Mania Podcast. Se você quiser saber mais sobre o projeto, conferir as nossas redes sociais, os players de vídeo, os agregadores de podcasts que a gente distribui, basta você acessar gamemaniapodcast.com.br. Lá vai estar listado todos eles certinho. Dá para você clicar, conhecer ali o pessoal que faz parte do quadro aqui né, dos casters que participam com a gente. Vai ter também ali todos os episódios que foram lançados até hoje, os que estão com áudio e vídeo, e os que eram da época que era apenas o áudio, tá? Então lá você pode escutar todos eles, inclusive. Aproveitando, falando sobre os agregadores de podcast, se você curte a gente, escuta pelo agregador, tem algumas pessoas que preferem o visual, tem pessoas que preferem ouvir. Então, se você ouve no agregador de podcast, estamos aí nos principais: Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, entendeu? Inclusive no Spotify tem a opção de você também assistir agora. A gente publica tanto em áudio quanto em vídeo no Spotify. Então, para você que está nos ouvindo nos agregadores de podcast, se o seu agregador permite que você faça uma avaliação, vai lá, deixa aí as suas 5 estrelinhas, vai ajudar a gente a levar essa palavra do Game Mania Podcast para outras pessoas, fortalecer o Game Mania Podcast, fazer com que a gente lute e vença o algoritmo para que mais pessoas conheçam também o Game Mania Podcast e possam apresentar para outras pessoas, e aí a gente vai crescendo de forma mais orgânica. Aproveito também, então, aí, como eu disse, que o like ele é de graça, já deixa o like nessa transmissão, se inscreve no canal se não é inscrito. Se você ainda não conhece, nós temos um grupo no Telegram, que é o grupo do Game Mania. Lá você pode continuar essa resenha aqui que a gente faz. Eu tô lá, Rodrigo Ferraz, o Kumba, o Felicity, enfim, todo o pessoal aí que tá com os nossos casters aqui. O pessoal também que escreve no Xbox Mania, nosso site parceiro, também tá lá. Para você participar é muito fácil, t.me/grupo-game-mania. Se você tiver, é só abrir no navegador, então mesmo no celular você pode fazer isso. Se você tiver, inclusive, no celular com um aplicativo já instalado, ele te leva automaticamente para o grupo no Telegram. Aí você resolve lá o captcha para provar que você não é robô, então que você não quer vender cursos para a gente. E aí você pode continuar essa resenha com a gente lá, tá? Vocês estão vendo que nós estamos aí com o QR Code do lado esquerdo da tela. Eu troquei ele momentaneamente por essa vaquinha que eu estou oferecendo agora, que é a vaquinha do Telmitos. Qual que é a ideia dessa vaquinha? Vou explicar rapidamente para vocês. Eu tinha um volante e ano passado eu estava aí com alguns problemas financeiros, e como eu não estava utilizando muito ele para correr, eu vendi para quitar essas dívidas aí. Porém agora, além de estar comentando e transmitindo as corridas dos nossos amigos do Multitap Racing, eu agora também estou correndo. Inclusive, esta quinta-feira, vou estar participando da terceira etapa do Race Fans Championship em Laguna Seca, categoria GT4. Vou estar correndo com o controle, gamepad. Mas Gostaria, óbvio, de poder mais uma vez poder contar com um volante, correr de uma forma melhor, até sendo, quem sabe, aí mais competitivo com o pessoal. Então eu conto com vocês para que vocês ajudem na vaquinha, para que a gente possa alcançar aí mais essa meta. No momento estamos com 17%, deu uma estacionada aí. Então se você puder contribuir com o valor que você quiser, fique à vontade, o link da descrição, o link está na descrição, o link da vaquinha, ou então através do Pix também que está aí, que é o 345-2890@vaquinha.com. Se você contribuir, eu vou ficar muito contente, vou agradecer bastante. E olha só, para todos aqueles que participarem, independente do valor que você fizer a sua contribuição, eu vou estar sorteando 3 kits que contêm aqui materiais promocionais do Game Mania e do Xbox Mania que a gente utiliza. Como, por exemplo, aqui a... Cadê? Aqui. Nós temos aqui, ó, caneca do Game Mania Podcast. Essa aqui é a versão retro, que é a antiga, estamos produzindo a nova. Temos também aqui um squeeze do Xbox Mania, camisetas normal, assim, de gola circular, ou então camisetas polo. Então vou fazer 3 kits e vou aí sortear para 3 pessoas que estiverem contribuindo, independente do valor, tá? Assim que a gente atingir a meta de 100% da vaquinha, eu vou fazer esse sorteio e vou enviar para sua casa sem custo adicional nenhum, beleza? Então vamos lá. Bom, infelizmente aqui hoje eu estou sozinho nesse monólogo. Vou precisar da ajuda aí de vocês, quem estiver assistindo, né? Mas vamos lá. Trouxe apenas aqui a Caitlyn. Colocamos aqui como convidada a Caitlyn. Felicity não chegou a tempo, então para não atrasar mais ainda, eu já vou mandar ver. Então deixa eu trazer aqui para a tela a imagem que a gente tem junto com o vídeo, que acho que é muito importante, até mesmo para poder deixar a nossa transmissão aqui mais interativa. Espera aí, só um minuto. Faltou um vídeo aqui, agora sim. Pronto, é isso. Bom, vamos lá então. Esse vídeo, esse quinto episódio, ele começa aí com os caçadores comemorando vamos dizer assim, a captura da cidade de Kansas, que era obviamente comandada pela Fedra, e apresentando aí sim a Kate, vocês até desculpem, no outro episódio a gente falou Melanie é o nome da atriz que interpreta a Caitlyn, né? Então apresentando a Caitlyn como que a gente já imaginava sendo a líder dos Hunters, que são os caçadores daquela região de Kansas. Mostra também ali uma cena da Caitlyn no quarto que era dela e do irmão dela, o Brian, quando eles eram crianças, ela contando sobre algumas coisas que aconteciam ali, como o quarto era muito pequeno, as conversas que eles tinham, relembrando o passado dos dois, enfim. E nesse papo aparece ali o Perry, que é como se fosse o braço direito da Caitlyn, né? Interpretado aí pelo Jeffrey Pierce, ótimo ator. E ali dá para entender, naquele bate-papo deles ali, que a Caitlyn, ela é como se fosse o cérebro da operação dos caçadores daquela região, e o irmão dela, por outro lado, era o representante da resistência, como se fosse uma espécie de o rosto, né, o que todo mundo vê. Tem a pessoa que pensa e tem o rosto que é para divulgar a resistência. Ele era o rosto e ela era a cabeça pensante da bagaça. É uma observação importante, a gente falou aí do ator, do Jeffrey Pierce. Ele representa aí o Perry, que é o guarda-costas, o braço direito, entendo aí como vocês quiserem, da Caitlyn. Porém, é uma curiosidade importante, o Jeff Pierce, ele é responsável pela voz do Tommy, que é o irmão do Joel, no jogo, tá? Então, curiosidade importante aí, inclusive eu lembro que quando eu escutei a voz dele no episódio, falei, peraí, eu já ouvi essa voz. Então assim, a voz dele era o quê? Era a voz do Tommy no jogo, do ator, o Jeffrey Pierce. O episódio então continua, e a gente vê... agora, né, porque tem um salto temporal ali de aparentemente acho que são 10 ou 11 dias, se eu não me engano, e ele mostra exatamente isso, acho que o tempo quando Os caçadores tomam Kansas das mãos da Fedra. E ali é algo que se repete sempre, que ela fala que algumas coisas são feitas através... aliás, ela condena algumas coisas, dizendo que elas não podem ser feitas à força, como a Fedra fazia com as outras pessoas, porém os caçadores fazem exatamente a mesma coisa, né? Tanto que quando eles tomam a Kansas da mão da Fedra, eles vão lá e fazem assassinatos, enfim, bate lá no pessoal da Fedra, enfim, tem uma série de coisas que acontecem lá. Então, é o famoso faço o que eu faço, não digo o que eu digo. Então, eles continuam praticando esse tipo de ação. E aí ela aparece interrogando ali um grupo de pessoas, aparentemente que faziam parte do grupo deles ali de caçadores, porém que nesse salto temporal aí de 10 dias, que a gente vai entender depois o que realmente é, eles meio que deserdaram, né? Foram para o lado ali do Henry, que é um personagem importante, tido como traíra do negócio ali, né? A gente vai saber por que ele é o traíra. E ela tá lá interrogando essas pessoas porque ela quer saber, de todas as formas, qual que é a posição do Harry. Aonde ele tá na cidade? Ele tá escondido em que lugar? Ela quer saber isso de qualquer jeito. Tanto é que ela abre mão, que o Perry fala, né, no outro episódio, a respeito lá dos tremores, né, que a gente também vai saber daqui a pouquinho o que que é. Para ir atrás do Henry. O foco dela é ir atrás do Henry. Por que que ela tem essa obsessão em ir atrás do Henry e pegar ele de qualquer jeito? Ele, o Henry, ele é responsável pela morte do irmão da Kathleen, que é o Brian. O Henry, ele fazia até então parte do grupo dos caçadores, e ele entrega o irmão dela, o Brian, para a Fedra em troca de medicamentos para o seu irmão, o Sam, que sofria de leucemia. Então, para fazer um tratamento aí de leucemia, ele entrega o Brian para o pessoal da Fedra para ter esses medicamentos para tratar o Sam. E aí, óbvio, o Brian morre, e aí a Kathleen fica putíssima, né? E quer de todo jeito ir atrás dele, pegar ele para fazer a vingança dela contra o que foi feito com o irmão dele. Avançando um pouco mais aí no episódio, a gente tem o diálogo. A gente começa a ter aí, ver diálogos entre o Joel, entre a Ellie também. E entre esses diálogos deles, principalmente no outro episódio, no episódio 4, onde tem todo aquele lance da revista que gruda e tudo mais, né? Ela pega ali os quadrinhos. Ela tem uma série de quadrinhos que ela é fã, que chama Savage Starlight. É o favorito, os quadrinhos favoritos ali da Ellie. E aí, nesse episódio mais recente, no 5, enquanto a Ellie e o Sam estão ali brincando, se divertindo naquela escola ali no subsolo, que é uma espécie de escola bunker, vamos dizer assim, né? Eles falam exatamente sobre algumas coisas da revistinha. Tanto é que o nome do episódio, Endure and Survive, é uma das falas dos personagens do quadrinho para eles comemorarem quando eles têm uma vitória. Então, eles têm uma vitória, tem uma fala lá que ela repete com pro Sam. E o Sam passa até, inclusive, essa fala em linguagem de sinais, como é que falaria, como que seria, né? Isso. E então essa é uma dos pontos onde o episódio começa a entregar coisas parecidas entre a série e entre o jogo. Inclusive, uma delas, ali no, onde eles estão, naquela escola, no subsolo, tem uma placa bem ali acho que na saída de uma porta, se eu não me engano, e tem algumas regras que estão escritas lá. tem lá, mantenha as portas fechadas, pergunte a senha se você não conhece o visitante, sem disparos ou brincadeiras que façam barulho e esconda-se quando ouvir o alarme. E essa mesma placa, ela aparece também no jogo. Aí, eu só não lembro se é também nessa escola, quando eles chegam lá, ou se é em alguma outra parte, mas é uma parte que eles estão com o Harry e com o Sam. Mas a mesma placa que aparece no seriado, com os mesmos dizeres, aparecem também aí no jogo. Outra curiosidade importante. Aliás, essa aqui é super importante. No jogo, o Sam, ele é uma criança, vamos dizer assim, um adolescente, vai quase acho que na mesma idade da Ellie, ou seja, ele é um pouco mais velho, e ele fala, diferentemente da série. Na série, o Sam, ele é uma criança bem mais nova, ele não fala, tem ali a sua deficiência, se comunica escrevendo com as pessoas que não sabem falar a linguagem. Aliás, ele não fala e ele é surdo, né? São os dois, lógico, ele não fala e ele é surdo, e principalmente surdo, e então ele se comunica através de escrita, ou então linguagem de sinais. Mas no jogo já é um pouco diferente, né? Ele fala, tem tudo ali, todas as funções normais, tá? A trajetória dos personagens, a Owen, eu tô mandando essa placa, deveria ter lave as mãos também. Então, também. Inclusive, eles perguntam, numa certa hora lá, do porquê que aquele local, né, por que ele tá vazio. E a resposta dela é ótima, né? Provavelmente alguém não seguiu as regras da placa, né? Então, já viu, porque tá muito calmo ali. Eles, confesso pra vocês que quando existe ali, eles bolam esse plano de como sair, inclusive nós vamos falar do plano daqui a pouquinho, o plano de saída ali, eu fiquei realmente ali espantado quando eles falaram, não, o nosso plano é ir pelos túneis. Mano, pra quem jogou sabe, pelos túneis não é uma boa ideia, cara. A boa ideia seria isso aí. Mesmo que você enfrente, vai, os caçadores, é mais fácil você pegar ali um pouco de caçadores do que pegar uma legião de infectados, né? Correr o risco de pegar os infectados grandes que estão lá embaixo, quem jogou vai saber. Mas enfim, eles vão até lá, chegam até a escola, tem um breve momento ali de suspense, mas nada mais, não aparece curiosamente nenhum infectado até o caminho ali, o que é muito estranho, porque como a gente vai ver para frente, os infectados estão ali no subsolo, mas nesse caminho deles não acham nenhum infectado. Eu acho que ali é um ponto que eles poderiam ter colocado algum infectado, alguma coisa dele, acho que daria um pouco mais ali de tensão no episódio. Aqui o Wendell falando, mas Thelma, os atores falaram que não jogaram os jogos. Não tem como cobrar deles saber disso. Então, verdade, não vão saber disso, né? Mas poderiam ter jogado. Enfim. Mas assim, é uma adaptação. É totalmente compreensível, né, que a gente fala. É uma adaptação. Não é, como disse o Felicity, copia e cola, entendeu? Do que tem no jogo. Mesmo porque fosse copia e cola do jogo, todo mundo jogava o jogo, ninguém assistia a série. Mas um complementa o outro e a gente entende aí muito bem como é que tá acontecendo isso. Vamos lá, vamos continuar aqui. Há uma coisa, eu esqueci de divulgar no grupo. Vocês me perdoem, que como eu tô fazendo basicamente tudo sozinho aqui, eu esqueci de divulgar no grupo que a gente tava... que a gente estava ao vivo. Deixa eu copiar aqui, deixa eu colar no grupo. Aqui tá como Felicity, mas Felicity não tá, né? Mas tudo bem, paciência. Os entendedores entenderão. Deixa eu fazer uma divulgação rápida aqui no nosso grupo e no grupo também dos nossos amigos do Multitep. Inclusive, tá? Inclusive, se vocês não conhecem, recomendo que vocês vão aí atrás também dos nossos amigos do Multitep. Tem o site deles, que é omultitep.com.br. Eles estão fazendo aí uma reestruturação algumas coisas ali, dividindo a parte de podcast, que é o Quest, onde eles falam aí sobre jogos de modo geral, e agora a parte do Multitap Racing, que tem as corridas. É, inclusive, amanhã tem corrida, hein? Se liga aí no canal do Multitap, tanto no YouTube quanto no, na Twitch, youtube.com, então twitch.com/omultitap. O Multitap. Amanhã tem corrida, tem acho que a 14ª etapa da GT World Series, que é a Assetto Corsa Latam. Eles vão correr... Agora eu não lembro a pista que eles vão correr. Eu acho... Acho que é... Não, né? Silverstone foi a última. Enfim, eu não lembro agora. Porque eu não fiz também a thumbzinha para divulgar. Mas colhem lá que vai ser bem legal. Amanhã, a partir das 22 horas, tá? As corridas lá são um pouco mais tarde. Então, a partir das 22 horas, corrida com o pessoal do Multitap. Vamos lá, vamos seguir. A trajetória do Harry e do Sam, junto com o Joe e a Ellie, ela é, vamos dizer assim, um pouco diferente no jogo e na série. No jogo, o Harry, ele evita a qualquer custo que eles tenham contato com o pessoal ali dos caçadores, porque provavelmente o Sam, ele abandonou algo que ele fazia lá, e aí os caras vão atrás de quem são os desertores, né? Já na série, eles buscam uma parceria, vamos dizer assim, com o Joel, porque eles veem, né, o embate que o Joel tem com os caçadores ali, e eles querem a todo custo escapar da vingança da Kathleen. Lembrando que o Harry entregou o Brian, que é o irmão da Kathleen, para a Fedra em busca dos medicamentos, né, de leucemia para o Sam. Então ele vê no Joel como, meu, esse aqui é o cara que vai tirar a gente daqui da cidade para fugir da Kathleen e aí tentar ter uma vida normal. Então isso aí é algo também que, vamos dizer assim, é um pouco diferente no jogo e na série. Porém, o desfecho que a gente vai ver mais tarde, ele é praticamente o mesmo. A respeito aí dos infectados. Eu falei já aqui que não tinha nenhum infectado no caminho ali do subsolo que eles fazem, dos túneis, para chegar até aquele ponto, né, onde eles saem ali, passam pela escola subsolo, outras partes, aí chegam na rua, que é onde tem um embate, que tem ele fala que é um super plano, né, o Henry fala, é um super plano, meu plano é bom, não tem ninguém, tá tudo livre, porque eu conheço, eu já sei como é que é, e na verdade tem um velhinho lá, meu, quase morrendo já, né, com um sniper que atira mal pra caramba, e ele alerta o pessoal lá da Keta, fala assim, ó, tem gente querendo escapar por aqui, e aí eles vão pra lá, justamente para buscar o Harry, porque ela sabe que desertores ali, pessoas que estão querendo fugir, são quem? O Joel, que eles tiveram o primeiro embate ali, e o Harry. O restante está com ela lá, que ela segurou todo mundo para fazer aquele interrogatório, mas esses daí são os que ela está na busca, né? Mas, então, nesse caminho, eles não encontram nenhum infectado. Por quê? Porque existe aí uma mudança grande aí nessa parte com relação do jogo, com relação à série. Na série, é explicado que logo no início ali da infecção do que teve, dos fungos e tudo mais, a Fedra, ela tranca todos os infectados em túneis no subsolo. Tornando assim, vamos dizer assim, a cidade segura, né? Tanto é que é possível andar pela cidade sem bater de frente nas ruas com infectados ou com qualquer tipo de criatura infectada. Porém, isso já começa a mostrar que tá tendo alguma coisa errada já no outro episódio, quando começa a tremer ali o subsolo, que ela ignora, diga-se de passagem, né? Ela ignora para ir não perder o rastro do Harry. Mas aí, quando tá tendo... Eles chegam ali, vão fazendo aquela abordagem, querendo... pegar o Harry, o Sam, a Ellie, e aí o Joel tá lá com, mata, né, o velhinho com, que tinha sniper, e começa a fazer a cobertura deles, eles vão pra cima, pá, vão pegar eles, tudo. E aí, quando aquele caminhão lá que tem o run, né, é bem engraçado, porque o caminhão bem na frente dele tá escrito lá, run, e é justamente isso que eles fazem, correm, inclusive a Ellie corre e o caminhão foca na Ellie, vai em cima dela. O Joel acerta lá o tiro com a... o rifle dele e acerta quem tá dirigindo o caminhão. E o caminhão vai lá, bate, explode. E aquilo ali é o suficiente pra, meu, a merda realmente acontecer. E aí, como vocês sabem, quem assistiu tá com a gente aqui até agora, né? Tinham lá os infectados lá embaixo. Ô, Valdir, então, hoje eu fui abandonado, Valdir. Hoje tá só eu, a Kathleen e o Felicity em memória. Não, não tem mais ninguém. Mas obrigado aí por vocês estarem acompanhando aí, Wendell e Valdir. Então, quando explode todo o negócio, a gente viu que, meu, dá merda. Que daí começa a sair uma porrada de infectados e sai o Bloater, que é uma evolução, assim podemos dizer, dos infectados. No jogo, ele é um infectado muito casca grossa, porque ele é extremamente forte, ele é extremamente violento, ele tem uma resistência acima do normal, e no jogo ele joga aquelas bombas, né, de fungo, né, os esporos, ele joga as bombas. No seriado, como não tem os esporos, então ele não joga, ele é só uma espécie ali de berserker que sai correndo, derrubando tudo tá pra frente e arregaçando os caras na porrada. Todo mundo atira nele e nada, zero. Não derruba ele, né? Então é isso, quando tudo explode, os infectados saem ali do subsolo, o Bloater sai do subsolo. E aí, velho, já era, porque eles vão atirando, tentando dar uma de Rambo ali, atirando em todo mundo, só que, velho, é uma questão meio lógica, não tem bala pra matar todo mundo ali, né? Não tem bala pra matar todo mundo ali, não vai rolar, entendeu? Uma hora vai acabar os tiros ali e já viu, né? Mas enfim, é isso que acontece. O fim, chegando depois que eles vão lá, o Perry, ele tenta proteger a Kathleen e morre, né? Lógico, o Bloater pega ele lá, soca ele, já era, não dá nem pro cheiro. A Kathleen, ela é atacada, olha só, curiosamente, pelo mesmo infectado que entrou do carro ali, tava indo atrás da Ellie dentro do carro, né? E eles conseguem fugir dali com o Joel dando cobertura para eles, principalmente para Ellie. Inclusive, essa parte tá presente no jogo também. Enquanto eles estão fugindo ali dos caçadores, de alguns infectados, o Joel, você controlando o Joel, vai dando ali toda a cobertura para eles com o sniper, para eles poderem sair e vazar ali. E... lógico, não tem aquela mesma quantidade de infectado que tem ali, não tem a mesma quantidade de caçadores e tudo mais, entendeu? Mas aquele momento onde o Joel dá a cobertura, ele também existe no jogo, também está presente no jogo, e é bem legal essa parte aí. Porém, como a gente falou, a história ali para sair, algumas coisas de diálogos ali são um pouco diferentes da obra do seriado e a obra do jogo. Porém, o desfecho no final, ele é praticamente o mesmo. A gente tem ali o Henry junto com o Joel. No seriado eles estão num quarto de motel. No jogo eu não lembro o local exato, mas eles estão num lugar, vamos dizer assim, seguro, vai. E... aí eles estão conversando dentro de uma parte e as crianças estão num quarto separado. E ali, o que é bem marcante nessa parte é que tá ali o Sam e tá a Ellie. E eles estão contando ali, lendo ainda sobre a revistinha, conversando. E aí o Sam, ele vai lá e mostra, né, que ele foi atacado pelos infectados. Então, um dos infectados acertou ele. Isso no jogo também ele mostra. Porém, a Ellie aí, numa atitude desesperada, ela vai lá, ela faz um corte na mão, porque ela entende que, assim, isso na ingenuidade dela, ainda não saber como que funcionam essas coisas, né? Tipo, ela vai querer dar uma ali de Jesus Cristo, né? Tipo, botar o sangue ali em algum lugar, fazer um milagre, né? Acho que vai acontecer um milagre dela passar o sangue dela sobre a ferida dele, vai curar ele, porque ela sabe que ela é imune, né, ao vírus, porém ela não entende a parte de como que isso pode virar uma cura. Isso a gente vai saber mais pra frente conforme o seriado avançar, mas na ingenuidade dela, ela acha que simplesmente ela cortando e passando o sangue ali sobre a ferida, ela iria curar o Sam. Porém, a gente sabe que isso realmente não funciona, né, por outros meios que a cura realmente existir. E aí, quando eles acordam na parte da manhã, no jogo aparece só que a Ellie, ela é atacada pelo Sam. E aí, no seriado, a Ellie vai lá perto dele e fala: "Oi, papai, dormi." E aí vai ver que ela chega perto dele, aí que ela vem e ataca ela. Porém, o desfecho é o mesmo, exatamente a mesma coisa. Ele vira, ele se transforma, e quem dá o tiro final no Sam é exatamente o Harry. Do mesmo modo que acontece no jogo. E aí, óbvio, ele pira e vai lá e acaba com a vida dele também. E aí, sim, no fim, exatamente no fim do episódio, aparece lá eles fazendo, né, a cova, enterrando os dois, tanto o Harry quanto o Sam. Eu não lembro dessa parte no jogo do enterro, eu acredito que não tenha, realmente não me recordo. Mas uma parte ali triste é que a Ellie, ela pega aquela plaquetinha que o Sam utiliza para se comunicar e escreve lá, né, sorry, ou seja, desculpe. E coloca ali sobre o lugar onde eles enterraram eles. Ou seja, como se ela, na inocência que a gente falou de ela imaginar que poderia curar ele, ela realmente não consegue curar ele. Porque não é daquele jeito que ela vai ter a cura, né? Simplesmente cortando, pegando sangue e passando que vai ter a cura. E aí ela se desculpa por não ter conseguido salvar o Sam. Não sabia que ia ter crossover de The Last of Us e Guardiões da Galáxia. Não, mano, é só o vídeo, velho. Só o vídeo. Eu pego o vídeo do mesmo lugar, cara. Só que, às vezes, não dá tempo de cortar o vídeo, renderizar o vídeo e colocar. E aí, esse cara sempre faz uma puxadinha de algumas coisas aí. Acho que essa do Guardiões da Galáxia foi, inclusive, do trailer que mostrou ontem no Super Bowl. Aliás, ontem mostrou vários trailers top no Super Bowl. Um deles foi o do The Flash, filme novo do The Flash, que tem ninguém mais, ninguém menos do que o Batman, a versão do Batman do Michael Keaton, que foi ali o primeiro Batman, que tinha o inclusive o Dan DeVito, depois, aliás, o Dan DeVito é no segundo, o primeiro é o Jack Nicholson que faz o Coringa, o segundo é o Dan DeVito que faz o Pinguim, Michelle Pfeiffer, fantástica, faz a Mulher-Gato, né? Enfim, tem aí eles vão aparecer, porque acredito que tá numa, né, eles estão ali em outros mundos, né, que existe o cruzamento de mundos ali, então ele tá numa outra terra, e aí aparece o Batman do Michael Keaton, muito bom, procura aí, lá no site, acho que no canal do Omelete, se não me engano, tem todos os vídeos que passaram ontem no Super Bowl, mas esse do Guardiões provavelmente foi um dos que apareceu lá. Rodrigo Ferraz chegou aqui. Monólogo do Thelmo hoje? Pois é, Rodrigão, monólogo meu, cara. O Felicity não apareceu e aí eu precisei tocar aqui para não atrasar o pessoal, não prejudicar ninguém que tá assistindo, que tá acompanhando aí a nossa live. Vírus não, desculpa, fungo. fungo, foda, né? Pensei que iria, ela ia cortar um dedo e dar por 100. Ah, não, isso é no 2, não. Para de contar, fazer spoiler do jogo, pô. Não é porque você terminou o jogo que todo mundo precisa saber do final, pô. Deixa pra segunda temporada, caramba. Só a gente só vai ver na segunda temporada. Pois bem, além disso, também foi aí disponibilizado já o teaser, trailer, vai, do episódio 6. E eu acredito que eles avançaram bastante ali, pelo que eu vi, porque eles chegam ali, aparentemente eles estão no inverno. Porque o jogo é assim, o jogo se divide a aventura deles pelas quatro estações, inclusive, né? No primeiro jogo. No segundo jogo não, no segundo jogo é tudo bagunçado. Até a primeira história da Ellie, depois a história da Abby, que é muito melhor da Abby, diga-se de passagem. Mas eles já estão no inverno, então assim, pelo que eu entendi, avançou bastante já com relação ao jogo. Mas enfim, vai chegar a parte que eles vão aí encontrar, o Joel vai encontrar o seu irmão, o Tommy, que não é o cara lá, qual é o nome dele lá, falei aqui, o ator, Jeffrey Pierce, é outro ator que interpreta o Tommy, o Jeffrey Pierce faz somente a voz do Tommy no jogo. E aí vamos ver, e tá muito, pelo trailer que mostra, ele tá muito parecido aquele ambiente lá que eles chegam, que mostra no trailer, que ele vai lá e abraça o irmão, com o ambiente mostrado no começo do segundo jogo. Acho que o Rodrigo vai concordar, porque ele terminou o segundo jogo, né? Mas o ambiente que é mostrado no trailer parece muito com o comecinho ali do primeiro jogo, com a comunidade, as luzinhas da amarelinha espalhada pelo centro ali, aquele espaço que eles têm, né? Enfim. Cadê aqui que falaram? Jogo velho não tem spoiler, vai rushar, né? Eu acho que ele vai rushar. Ela corta o dedo pra virar uma assassina e usa a Hadden Blade? Não, não é. Porque a primeira temporada vai ser o primeiro jogo. Tommy Lee rola, Rodrigo, você tá viajando já. Mas enfim, eu acho que tem muito ali a ver, eles estão... Aliás, eles estão misturando, né? Partes ali, acho, do primeiro jogo. Tem alguns acontecimentos da DLC, aliás, Left Behind, que é também mostrado aí, já foi mostrado em alguns episódios dessa primeira temporada, entendeu? Ô Pedro, abraço, Pedrão, só passei pra deixar o like, ainda não vi o episódio, então valeu então. Valeu. E é isso, pessoal. Agora, vamos fazer aquele momento Zé Notinha, que aí vai ter só a minha notinha dessa vez, mas se vocês que estão aí no chat quiser dar a notinha, inclusive você, Pedro, que não assistiu, quiser levar, pode mandar a notinha também, mas vamos lá. Só lembrando aqui como é que foi as notas. No primeiro episódio, o Felício deu nota 8,5, eu também dei nota 8,5. Episódio 2, Felicity deu nota 8, eu também dei nota 8. Episódio 3, Felicity se deliciou, deu nota 9,5, eu dei nota 9. Quarto episódio, Felicity deu nota 7,5, eu dei nota 7. Foi, sim, disparado, o episódio mais fraco até agora. Episódio 5, depois eu vou perguntar a nota para o Felicity, mas pra mim, esse episódio termina aí com nota 9. Nota 9. Eu acho que, junto com o terceiro episódio, que foi muito bom por questões de história, eu acho que foi muito boa a história que eles começaram, passaram e concluíram do Bill. Foi muito legal. Não alterou absolutamente nada dos acontecimentos do que acontece no jogo, do que vai acontecer para a série, mas foi um desfecho mais... vamos dizer assim, bom pro Bill, né? Mas assim, feliz, né? Feliz não porque ele morreu, mas assim, que valeu mais a pena pra ele, porque no jogo a gente não sabe realmente o que aconteceu, simplesmente ele some lá, a gente não sabe. Agora, esse desfecho do seriado foi mais legal. E aí, assim como esse daqui, eu também dei nota 9 naquele episódio 3, vou dar nota 9 agora também, que eu acho que o episódio foi muito bom, teve muita ação, Teve o embate ali dos infectados com os caçadores que a gente queria ver. Teve o Bloater saindo, então a gente sabe que existe Bloater. Pode ser que o Bloater apareça e esperamos que ele apareça mais ainda, juntamente com os instaladores, que ia ser muito legal. Imagina só um episódio... Imagina a porra toda colocar infectado, instalador, Bloater, caçador, vagalume, velho, uma farofa. Ia ser muito bom. Muito da hora. Eu acho que a história ali... Eu achei que a história da Caitlyn e até mesmo do Sam poderia durar até mais do que um episódio. Eu achei que talvez eles fossem esticar tipo uns 2 episódios, talvez. Mas foi muito pouco. Eu acho que eles estão rushando, na verdade. Já se vê pelo... Beer Frank, um episódio, ok. Sam e Harry, um episódio, ok. Então, assim, eles estão usando um episódio pra contar a história desses personagens e estão rushando. E chegando já, encontrando o Tommy, ali no inverno, eles deram uma rushada muito boa, entendeu? Foi muito pra frente. Mas essa foi aí a minha nota. Minha nota. Rodrigo Ferraz falando aqui que Left Behind vai ser o 7º episódio. O Wendel falando pro Pedro, eu também não vi o episódio ainda, mas dou nota 9, muito boa nota. Rodrigo Ferraz deu nota 9, Pedro, nota 9,75, os caras não assistiram a porra do seriado, tá dando nota. Valdir Marchiuski aqui mandou nota 9, perde pro primeiro e empata com o terceiro, boa, exatamente, boa. Primeiro realmente foi top, foi muito bom. Apesar de eu não ter dado a minha maior nota para ele, foi um episódio realmente muito, muito, muito bom. O trailer tá com cara de Cidade do 2 mesmo, tá vendo só? O comecinho do 2 é muito parecido com o que mostra no trailer, muito parecido. Temos que é suruba, não quero suruba não. Quem gostaria de suruba é o Feliz de estar em memória. Quero ver fazer a amontoada de carcaça do 2 agora. Nossa, velho, vai ter muita coisa. O Rodrigo Ferraz achou que a Caitlyn é uma líder improvável e besta. Foda. Tá, beleza. Tipo, ela é uma líder. Ela foi criada. Pra vocês que não sabem, a Caitlyn no jogo ela não existe, tá? Ela foi criada exatamente pra ter aí uma. Sei lá. Pra justificar, na verdade, esse arco da história diferente do Harry e do Sam. Entendeu? Mas, como o Rodrigo falou aqui, foi besta, porque eles estão rushando os personagens. Tipo, é um episódio, rusha a história inteira do personagem naquele episódio, ao invés de tentar, sei lá, talvez estender pra ver se o que tá sendo passado ali vai ter consequências pro próximo, entendeu? E isso não tá realmente acontecendo. Isso é o que tá me deixando incomodado. Né? Essa é uma dos porquês que eu não dei 10. Pra mim seria 10. Mas esse é um dos porquês que eu não dei 10. Né? Dessa história fraquinha, eu achei que poderia ser mais. A Caitlyn é muito fraquinha. E deles não terem encontrado nenhum infectado no caminho do subsolo. Ali que eles entram passando pra escola até sair naquela rua. Entendeu? Porra, olha a quantidade de infectado que tinha naquela merda quando o caminhão explodiu. Tipo, saiu uma porrada e continuou, eles continuaram matando e continuava saindo, e eles matando e saindo. E, cara, eles não encontraram um no caminho? Porra, né? Enfim, são coisas que acontecem, mas por isso que eu não dei 10, senão eu daria 10. Rodrigo, a Caitlyn, exato, Rodrigo, a Caitlyn é a Rose do Two and a Half Men. É a doida lá que o pessoal tava falando, que fica atrás do Charlie, né? Exatamente, é ela. É a Rose do Two and a Half Men. Quem vai ter medo dela? A Rose é muito boa, né, cara? Ó, confesso que ela é melhor no Two and a Half Men, cara. Aqui ela ficou muito subutilizada, na boa. Tipo, apareceu no episódio 4, se mostrou como uma líder mais ou menos ali no episódio 5. O ponto forte dela foi no 4, quando ela foi lá e matou o médico ali a sangue frio, entendeu? Mas tirando isso, muito, muito fraca. Então ela é boba e feia, exata, né? Boba e feia. Não, feia ela não é, né, gente? Pô, a atriz é bonita. É bonita. Apesar que eu acho que no Two and a Half Men, ela tava um pouco mais inteira, mas até aí tudo bem, né? Deixa eu ver aqui, aliás. Two and a Half Men é de que ano? Two and a Half Men. Deixa eu ver de que ano que é a série. Vamos ver. Cadê? Vamos lá, Wikipedia, me ajuda aqui. É, começou em 2003 e foi até 2015. Foram 12 temporadas. Então, vamos lá. 2003, certo. Então, nós estamos aí em 2023. Então, são 20 anos que ela está mais velha, né? Então, ok, vai, né? Mas no Two and a Half Men ela era boba, mas ela tava longe de ser feia, entendeu? Dava pra passar a vara tranquilamente ali, né? Tranquilamente. Valdir, também não curti muito ela. Naquele diálogo dela de eu sou malvada no quarto foi o ponto fraco. Também, Valdir, bem lembrado, é outro ponto fraco, porque... parecia que aquele diálogo ele ia render alguma coisa a mais da pra frente. Mas ela simplesmente serviu pra explicar alguma coisa do relacionamento dela com o irmão ali. Mas que acaba justamente nesse episódio. Então, ou seja, não tem continuação para os próximos episódios, né? Então, meu, tipo, não adiantou em nada, vai. Foi uma parte do episódio 4 inteiro que foi só encher linguiça, foi ali aquela parte dela, encher linguiça naquele diálogo que no fim... Não prestou pra bosta nenhuma. O Rodrigo Vaz gostou da morte poética dela por uma infectada criança. Boa, foi boa. Aliás, é a mesma criança que foi atrás da Ellie, diga-se passagem, é a mesma. Né? Mas foi boa, foi legal. Não, falou 2004, não, é 2003. Tem 20 anos, então. Quase acertei. Então eu queria mostrar o cogumelo pra Rose. Mostrava, mano, sossegado, cara, sossegado, você é louco. Deixa eu passar a parte aqui dos Guardiões da Galáxia, senão os caras vão me encher o saco de novo. Pronto, volta pra cá. Aliás, eu vou trazer aqui pra tela 100, já que nós estamos no final já. Mas é isso, esse foi então o episódio 5 de The Last of Us. Eu praticamente gostei muito, como eu falei, acho que esses pontos... fracos aí que eu citei de não ter ninguém ali, que o Valdir não ter nenhum infectado ali no caminho deles, né, como o Valdir falou, daquele diálogo delas não render nada, e até mesmo deles estarem rushando aí as coisas, né, é um capítulo para personagem que aparece, entendeu? Eles estão rushando muito, isso também tá me deixando incomodado. Não, gente, Star-Lord no episódio, não, Rocket vai fazer parte, não, velho, não, é só um pedaço só, cara, não tive tempo de cortar, cara, fiz muita coisa hoje, por incrível que pareça, entendeu? Mas é isso aí, gente, esse episódio aqui, ele vai estar disponível nos agregadores de podcast na quarta-feira, tá? Seguindo aí nosso calendário, a gente sempre faz... com exceção de hoje, que foi segunda-feira, mas a gente sempre faz esse episódio na terça, ao vivo, e aí ele é disponibilizado no agregador na quarta-feira. Então, isso a gente vai seguir, vai disponibilizar na quarta-feira, eu vou usar amanhã o dia pra editar isso aqui, apesar que não vai estar muito difícil, porque só tenho eu falando nessa porra, né? Os caras me deixaram sozinho, mas ok. Então não vai ser muito difícil editar. Agora, se tivesse, por exemplo, o Rodrigo Ferraz aqui e tudo... Aí, mano, aí ia ser difícil pra caramba pra editar ele, feliz e tudo mais, ia ser muito complicado editar. Mas vai ser mais fácil, então, quarta-feira está nos agregadores de podcast, tá? Queria agradecer a todo mundo que entrou aqui, Rodrigão, o Wendel, o Valdir, Pedrão também apareceu por aqui, só pra dar o like e deixar a nota dele, porque ele ainda não assistiu, né? E todos os outros que vão... mais pra frente assistir também esse episódio, porque vai estar disponível no YouTube, nos outros agregadores que a gente, nos outros players, aliás, que a gente também disponibiliza a live. O Facebook eu dei um pouco de abandonado, porque ele não tá com um controle muito legal de você fazer descritivo, título, playlist, tá meio largado. A Trovo é a Trovo, né? Não tem como organizar alguma coisa na Trovo, mas enfim, tá lá. Mas na Twitch, se vocês entrarem lá, visitarem também a nossa Twitch do Game Mania Podcast, lá tá tudo muito bem organizadinho. Então eu tô focando bastante nessa organização dos episódios, dos conteúdos, principalmente no YouTube e na Twitch, que são os que a gente tem aí a maior visibilidade, que o pessoal segue. Então, se você quiser assistir, vai estar disponível nesses dois, tanto na Twitch como também no YouTube. E nos agregadores na quarta-feira. Beleza? Só pra finalizar aqui, Ferraz, vai ter um plot twist e a Ellie vai morrer no próximo episódio. Não, Ferraz, não fala besteira, não vai ter, não. Ainda estou esperando a série ser fiel ao jogo e a Ellie sair correndo feito uma imbecil no meio do tiroteio e ninguém ver ela. Olha, Wendel, isso aconteceu um pouco nesse episódio, porque ela saiu correndo que nem uma besta, né, naquela hora que, tudo bem que o caminhão tá vindo pra cima dela, atirando pras costas, assim, sem olhar pra ninguém. E, tecnicamente, ninguém viu ela. O Joe foi abrindo o caminho, mas ela saiu correndo e ninguém viu ela. Mas eu entendi o que você quis dizer. É ninguém da parte dos humanos vê ela. Realmente, essa parte ainda não mostrou, não. Então, ó, o Waldir falou, olha que foi quase isso em alguns momentos. Foi o que eu já falei, apareceu. Mas com relação a humanos, ainda não. Isso acontece muito no jogo. Quero ver o Joel catando parafuso e tesoura dos lugares, fazendo loot. Não vai fazer isso também. Aprimorar a arma dele? Não vai aprimorar também. Enfim, no máximo é o cafezinho ao final. Beleza, pessoal? Mais uma vez, obrigado a todos por estar assistindo. Obrigado a você que está ouvindo no agregador de podcast. Lembrando, amanhã temos vou estar transmitindo a corrida do Multitap Racing na Twitch e no YouTube do Multitap, é youtube.com ou twitch.com/omultitap, a partir das 22 horas, é a GT World Series da Assetto Corsa Latam. Eu só faço aqui o meu momento de vergonha alheia, porque eu não lembro o nome da pista, tá? Mas vou estar transmitindo e comentando, e na quinta-feira estarei correndo. Quinta-feira estarei correndo em Laguna Seca pela terceira etapa da Race Fans Championship, aí é o campeonato brasileiro. Esse de amanhã é Latam, a gente corre com os hermanos. Tem Uruguai, tem mexicano, argentino, tem um monte de gente lá. Mas a de quinta vai ser só de brasileiros, é uma liga de Assetto Corsa que a gente participa com o pessoal do Multitap, e é a categoria GT4, que é a categoria que eu corro. Então, quinta-feira tem Telmão, Telmitos aí na pista para vocês acompanharem. Vou tentar não passar vergonha de novo, entendeu? Acredito que Rodrigo Gatti e Vitor Santos, o famoso quem convidou esse cara, vão estar transmitindo e comentando. Então cola lá também, eu vou divulgar no Twitter, nas redes sociais, os links para vocês assistirem. Acompanhe amanhã, se puder, e acompanhe principalmente na quinta-feira, quando eu estiver pilotando. Vai lá dar uma secada, ver as presepadas que eu vou fazer, para depois tirar sarro lá no grupo do Telegram. Beleza, pessoal? Abraço para todo mundo, bom descanso para vocês. Boa noite e a gente se vê aí na sexta-feira de volta aqui no Game Mania Podcast com um episódio que a gente não sabe o que vai ser, mas até lá a gente define, como muita coisa que a gente faz. Um abraço, sucesso pra todo mundo. Falou!